Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 13 de Platino Ending. Eu sou o Thunder e esse provavelmente é o segundo pior episódio que eu já vi na minha vida.
Eu sou o Rafa e este é o pior episódio que eu já vi na minha vida, de tudo que eu já vi na minha vida até agora.
Eu sou o Igor e esse é o pior episódio que eu já vi na minha vida, mas não vai ser, porque o último episódio vai ser pior que esse daqui.
Pois é, eu já tava me adiantando justamente por isso, e com um acréscimo. Eu acho que antes do último episódio, vão ter episódios piores do que esse.
Eu não duvido, porque a Platino Indie realmente sempre se supera.
Sabe por quê? Porque aqui é um debate... Tá, a palavra é forte, que eu vou usar. Se preparem, segurem a cadeira, mas é um debate ideológico.
De ideias terceirizadas.
Ideia terceirizada. Cara,
e o mais incrível,
se fosse só isso, tava bom.
E agora eu preciso discordar do senhor. Porque não é debate.
Não é debate.
Porque pra haver debate, precisa ter dois. O locutor e o interlocutor. Aqui, o pseudo interlocutor não sabe falar nada além de felicidade. Tá ligado aquele meme do felicidade? É o protagonista. Então nem pra compactuar no debate ele presta. Então, na verdade, é um monólogo expositivo sobre ideias terceirizadas. Pô, o Kira deve estar puto da vida. Pô, tudo que eu fiz em Death Note, o cara terceirizou pra cá pra fazer pra criar uma mentalidade de eugenia mandrake dessa e jogar pra primeiro plano. E o Kira tomar de revesgueio. Pô, parabéns pro Obata e Oba, que eles estão tão compromissados com as suas obras que eles referenciam elas entre si ao ponto de referenciar as ideias de personagens e inserir na simples transição de cena. Porque é incrível. Transição de cena, eu sou a justiça. Pô, irmão, ninguém tá falando de justiça. Ninguém falou um A disso com você. Não, mas eu sou a justiça. Pô, já tá errado aí. Ninguém tá falando disso. Transição de cena. Eu vou pegar todo mundo e quem é preguiçoso, ou no caso de Death Note, é quem é preguiçoso, quem não auxilia a sociedade de alguma maneira, não tem valor social. Na questão de trabalho. Uhum. Aqui não. Aqui basta ser feio pra você já ser descartado. Então aqui tem um pouquinho assim, um pouquinho mais elevado, né? Basta você ser feio pra você não prestar pra sociedade e eu vou criar uma sociedade sem gente feia. Pô, irmão, quando você pensa e para pra pensar sobre isso, você fala, pô, que atrocidade fantástica. É uma ideia tão estúpida, mas tão estúpida, que em uma esquete de comédia seria absurdo. Dentro de uma obra que tá levando isso a sério, pô, não tem o que falar. Aí você pensa, pô, isso aqui é uma estupidez completa. Transição de cena, aparece o cara no barzinho, elimine a minha esposa. Pô, porque ela é feia. Pô, não
porque
tem como,
é feio,
cara.
Porque ela faz algo de errado.
Não. Ela é feia.
É só feia. Por ser feia.
É. Não, o algo de errado é o pressuposto do Kira. Aí depois o Kira fala, entendi. Pô, não precisa fazer algo de errado. Basta você não fazer nada, né? Se você for um vagabundo, também isso não presta. Então, Beleza. Pum. Aí, então, já mudamos aqui. Saímos de bandido pra vagabundo ou pessoa que não auxilia a sociedade pra feio. É isso que escalonou. E pobre.
É, porque se você é feio, você é pobre. Se você é pobre, você é feio.
Mas aí vem a piada. Mas aí tem a piada, não. Não é uma piada, porque ele fala sério disso. Mas que esse é o ponto. Se eu matar todos os feios, eu vou alinhar e só vai existir uma classe social. Porque todo mundo que é feio é pobre. Então se eu matar todos os feios, ou matei todos os pobres, só vai ter a classe elite rica. Pô, é uma construção, um world building que deixaria Hitler completamente abismado. Como que eu não pensei nisso? Pô, a ideia, a forma como o Platino End faz a sua eugenia é um negócio assim, fora do comum.
Mas aí, Igor, você tá indo muito longe. Porque a gente tem que ir pro mais básico, pro mais básicozinho. Que é todo o processo de conexão entre a relação do DR-Man com a irmãzinha de 14 anos, que tudo isso começou porque ela arranjou namoradinha no fundamental, até este ponto onde ele não pode permitir gente feia no mundo existir, ou gente que macule a existência da irmã dele.
Cara, é um ponto... É, como eu falei antes da gravação, eu tô com dificuldade de começar a linha de raciocínio, porque eu pesco um pouquinho e vai pra puta que pariu. Porque, assim, a
Alô!
Oi, tá bem.
Desculpa, desculpa.
Você tá bem.
Não, eu acho que eu tô tão puto que a minha internet quis me cortar, tá me acalmar um Gatorade.
Tá ótimo.
Assim, até onde foi?
Até onde você estourou meu tímpano. Eu tava falando sobre a minha dificuldade de tentar começar a decorrer uma crítica. Porque, cara, eu poderia dizer que o ponto de conexão ou as inferências que ele... Inferência é uma palavra difícil pra cá.
Inferência,
meu Deus do céu.
Eu tô falando aqui da referência.
Não é da chupada que ele dá em outros conceitos de outra obra, que é muito mais fácil de falar assim.
Obrigado.
Que seria esdrúxulas por si só. Mas, cara, não é só isso. Não é só ele tá chupando ideias de outro lugar. Ele tá cagando na própria concepção da própria ideia idiota. Ele tá chupando a ideia e tá chupando errado. Ele tá chupando a ideia de uma forma tão desconexa e superficial e tão sem lógica do ponto de A até B, que eu acho isso aqui um absurdo, cara, porque a própria ideia mal montada e mal segmentada já dá uma percepção completamente absurda do que ele tá tentando dizer. Quando você coloca o conceito de eugenia aqui que ele tá passando, ela é tão irreal, ela é tão absurda, ela é tão difícil de você perceber e entender a linha de raciocínio dele, que eu não sei, é um conceito alienígena pra mim. Eu nunca vi algo tão absurdo de ser conectado dessa forma. Eu nunca imaginei que alguém poderia raciocinar de tal forma a chegar em uma conclusão absurda. Ou melhor dizendo, não é nem uma conclusão. É uma linha de segmento absurda em tentar falar sobre o conceito dele de eugenia. É quase que é um discurso terraplanista. Mas eu não consigo associar isso.
Mas aí é que tá. É que o cara, eu tava tentando falar antes da minha internet me matar com flechas da net. O ponto é esse, não tem nem linha, porque ele dá uma ideia, que a ideia é idiota por si só, mas ele constrói uma, perdão, eu gostei até do seu termo, ele não constrói, ele plagia uma ideia, ele não faz nenhum conector e ele traz outra ideia e fala que tudo isso aqui está gerando da mesma coisa, mas de tudo que ele apresentou, de tudo que significou tudo isso, de todos os jogos horrorosos que eu tive que ler desse filho da puta, nada conecta uma coisa com a outra a chegar nesse ponto. O que, que a gente tem no final? A gente tem um cara que saiu de incesto, podemos dizer um homicídio culposo, e de repente eu quero praticar eugenia e genocídio, por quê? Ah, porque eu não gosto de feio. O que, que isso tem a ver com a tua irmã, irmão? Nada!
Que ela é bonita, Rafa.
Ela é bonita. E o namoradinho dela queria maculá-la.
Mas isso não conecta o ponto do feio.
Isso que é foda, não conecta nem o fato do namoradinho.
Não conecta o feio, não conhece não conecta o feio, não conecta o pobre. Porque a gente não sabe quem é esse cara. Então ele está falando, a minha irmã era bonita e seria imaculada pra alguém que eu não conheço. Automaticamente, obviamente, ele é feio e pobre. Então eu tenho que ter preconceito com feio e pobre.
Caralho, mano.
Tanto que quando ele puxa a ideia da, eu vou cortar a desigualdade com o pobre, imediatamente, com tudo que ele tava falando, a primeira coisa que eu pensei, matar todo pobre não vai ter pobreza no mundo. De fato, faz sentido.
Faz?
Segundo ele, eu não sei. Eu tenho que inferir tudo pra esse filho da puta. Não é funcionar. Vamos ele ter uma linha de raciocínio. Eu não tô nem pedindo pra funcionar.
Vamos proibir a palavra inferência aqui, em Platinum End? Eu acho que é uma palavra proibida. Porque não tem contexto que a gente consiga usar ela que faça sentido.
Então, só pra questão de... O que é inferência? Inferir é o ato de você pegar duas ou mais ideias e criar uma linha de raciocínio em cima disso. Eu não tô pegando a definição, eu lembro dessa definição. Então, é exatamente isso. Você pegar duas ou mais ideias, juntar elas e tirar uma conclusão sobre aquilo. Me fala, qual que é a ideia que ele traz?
Exatamente.
Não dá pra inferir nada.
A ideia inicial dele é... ele é a justiça. Depois fala, nossa, você quer ser Deus. Deus? Opa, eu sou Deus. Aí ele lembra do passado incestuoso dele. Ele mata a irmã. E ele conclui que todo feio e todo pobre tem que morrer por conta disso. Essas são as ideias.
Exatamente. Existe a ideia. A ideia já é pensando por si só. Já existe uma penca de plágio em cima disso, inclusive. E a gente consegue inferir qualquer coisa possível pra tornar esse cara pior ainda. E eu não falo nem pior de moralidade. Porque vai, todo mundo empatia no Andy, que é vilão, obviamente vai ser o ser mais imoral possível, porque o Bato e o Oba sabem fazer nuances, que é uma beleza. Calma, só que o que a gente tá tem risada. Aqui... né? Só que o que a gente tem aqui é tão esdrúxulo pra pelo menos usar o estereótipo de ter um conflito de ideais ou uma apresentação. Cara, eu não consigo olhar pra esse cara e levar ele a sério. E quando eu tento, eu sou ofendido porque o texto disso aqui é horroroso.
Ele teve uma sacada genial de pegar e falar, olha, eu vou trazer a mesma leitura moral de um dos maiores vilões que a humanidade já teve e uma das ideias mais erradas que talvez mundialmente seja consensual de eugenia, né, o que ele tá trazendo ali. Então, automaticamente ele se torna um vilão incrível por conta disso. Assim, ele...
Mas aí é o ponto, Thunder. Você fez a conexão com a pessoa, ou no caso a figura, ou com o personagem errado.
Porque cara, não sei se o Hitler queria comer a irmã dele, desculpa, não sei.
Então... Exatamente por isso que eu falei que você conectou com o personagem errado.
Tem uma outra figura histórica que queria fazer isso?
Porque a conexão não é ele. A conexão é diretamente com um personagem específico, conhecido como Light Yagami.
Ele queria comer a irmã dele?
O Light Yagami em Death Note ainda não. Mas como esse assim, protagonista sim.
Eu gosto do ainda.
Porque caralho, pode ser um one shot, né? Eu estou suscetível a one shots. É isso mesmo, um tiro. Eu estou suscetível a vários tiros de Death Note. Você então eu coloco ainda.
Você sabe alguma coisa sobre isso, eu tô com medo.
Mas qual que é o ponto? O ponto é, toda essa base da argumentação, e principalmente das ideias eugenistas dele, parte do Kira, parte do Light Yagami. E isso que me deixa mais chutado. Porque literalmente ele tá terceirizando a ideia, terceirizando a premissa, a identidade e os pensamentos de um vilão de uma outra obra que ele escreveu que não tem nada a ver em conexão com esse personagem, mas que do nada, aparentemente, ele desenvolveu essa ideia numa transição de cena.
Por isso que eu tô falando, tipo, toda conexão que eu posso fazer nisso aqui é tentar, vou até recorrigir a minha frase como você bem falou, é tentar inferir qualquer coisa que tenha uma lacuna do tamanho de uma cratera de 30 quilômetros pra tentar justificar alguma coisa, porque nada sequer conecta com a outra. Por isso que eu digo pro Thunder, linha de raciocínio você tá sendo gentil, porque nem isso tem.
É porque eu tento fazer isso para conseguir construir os problemas de Platinum End. Eu sei que é muito difícil e eu fico perdido, porque é um problema caleidoscópico, porque para todo lugar que eu olho é uma zona, é uma porcaria, é uma coisa esdrúxula. Porque a todo momento na minha cabeça eu fico com as organizações Tabajara. Quando ele me insere um elemento, ele fala, e não é só isso, tem mais uma outra coisa que conecta. Eu falo, beleza, eu entendi a conexão desses dois pontos que são ruins. Aí de novo, e não é só isso, porque volta isso, de toda essa apresentação eugenista dele, e conecta de novo. E não é só isso. Isso se escalona, porque de repente aparecem os caras da Globo, começa a virar Big Brother Brasil, e o mundo inteiro está vendo esse diálogo. Quer dizer, esse diálogo não, esse monólogo. Esse monólogo não, essa diarreia mental.
Agora, Thunder, eu vou traçar outro paralelo. Quem foi que desmascarou o Kira na TV?
Puta, cara... Eu não vou lembrar.
Porra, Thunder. Death Note, pô.
Não, tá bom, mas eu não...
Mas foi a mesma coisa, pô.
Eu não importo com Death Note.
Pelo amor de Deus. Isso que eu tô falando. Eu tô falando que ele tá terceirizando. Todas as ideias que tem aqui, ele tá terceirizando de Death Note. E não só as ideias de montagem visual de cena, as ideias de pensamento de personagem. Cara, você tá entendendo isso aqui? Pô, isso aqui é um esboço de Death Note com umas atrocidades muito ruins... E no qual as ideias não se conectam. Porque aqui você fala, ah, não, tem uma conexão. Não existe conexão. Se você quiser mirabolar dentro da sua cabeça uma conexão, é você fazendo isso. Porque a obra não faz conexão nenhuma. Ela simplesmente faz uma coisa. Transição de cena e diálogo característico do personagem. Então, o vilão vai falar feio e vai tentar criar diálogos que coloquem a pauta feio no diálogo. Ele precisa dessa palavra, porque se não tiver a palavra feio, não é ele. E o protagonista vai colocar a palavra feliz. E é isso que vai acontecer. Ah, e o texto que tá passando na tela? Tá passando. Eu só preciso ter algumas outras palavras que apareçam junto com a palavra feliz e com a palavra feio.
E que também não tem o seu próprio valor. Porque eu entendo quando você faz a conexão com Death Note, porque o Oba foi tão... criativo, vamos deixar dessa forma, em fazer tudo que ele aprendeu em Death Note, ele simplesmente vomitar aqui e dizer que tem algum tipo de valor esse vômito narrativo que ele tá fazendo. Porque é o mesmo criador, porque a gente conhece a mesma obra, e beleza. Só que pra alguém que não tem contexto de Death Note, ele fica um pouco... Eu não sei, aí eu já não sei quantificar se é mais ou menos absurdo. Porque aí você não teria nem uma muleta pra tentar respaldar da onde veio a conversa, da onde veio a temática. Então, eu excluindo o Death Note da conversa, eu vejo o Platinum End, eu não sei se Platinum End fica pior ou melhor, melhor é uma palavra muito forte, mas se ele fica menos perdido ou se ele fica mais perdido quando eu não associo tais ideias. Porque quando ele fala alguma coisa tão genérica e aleatória que você vai ter que colocar o seu conhecimento naquele ponto, porque obviamente ele não vai te explicar o que é o conceito de feio, bonito, feliz, triste, pobre, rico, foda-se aqui, e aí você vai criar uma conexão através do seu conhecimento prévio para você inferir essa informação aqui em Platinum End. Só que eu não sei se isso é melhor ou pior, se eu excluir o fato da existência de Death Note.
O Thunder, o ponto que você levantou é completamente irrelevante, porque é o ponto da experiência do espectador. O ponto da experiência do espectador é irrelevante nesse sentido, porque independente disso, intrinsecamente, isso é uma atrocidade de podre, de ruim. Uma única coisa que vai mudar é a pessoa saber de onde veio. Mas esse conhecimento, ela tendo ou não, vai ser uma experiência pessoal. Então eu posso ficar tão tiltado com essas porcarias de ideias quanto uma pessoa que não tem ideia nenhuma de onde veio isso daqui poderia ficar. Então, querendo ou não, experiência pessoal não tem como quantificar. O que importa de tudo isso é que, independente, pra quem viu e sabe de onde veio, e pra quem não viu e não sabe de onde veio, isso daqui é ruim equivalentemente igual. E eu acho isso fantástico. Porque a obra, ela consegue ser tão ruim que ela consegue equivaler o nível de ruindade você tendo conhecimento ou não. É diferente, sei lá, de um Higurashi, que ele consegue ser ruim pra mim, mas é diferente a proporção de ruim pra mim do pro Rafa, porque ele sabe e tem conhecimento de outras coisas, e sabe de onde veio aquilo. Platinum End não, Platinum End é completamente acessível nesse sentido, que independente de você tendo conhecimento de onde veio aquilo, ou você não tendo, ele é equivalente, ruim, igual.
Inclusive, esse é o ponto que eu queria chegar.
Ele realmente consegue ser interessante nesse ponto, porque você ter o conhecimento do Death Note, pelo menos das temáticas dele, a única coisa que realmente muda é o fato de que existe. Porque ele não faz realmente nenhuma referência. O máximo que você pode dizer é a cara de pau do Oba tá usando aquilo de novo. Mas ele tem uma preguiça enorme de conectar tudo nesse sentido. Ele só faz o diálogo acontecer por si só. Então, como o Igor falou, funciona pra qualquer um dos lados. Pra qualquer um dos dois é péssimo. A única diferença é que, agora eu sei que isso aqui é de Death Note. Ou seja, nem original isso aqui é. Muito bom.
Não, e ele deixa na cara que não é dali. Porque simplesmente, estamos conversando aqui, eu vou desviar da sua flecha, mas minha flecha é mais rápida que a sua. Minha flecha vai na velocidade da luz. Mas eu tenho um plano contra a sua flecha da velocidade da luz, porque a minha flecha da velocidade da luz tem uma cor diferente. E a cor da minha flecha... Beleza, tá tendo todo esse diálogo. Do nada, troca, transição de cena, parece personagem. Mas eu sou a justiça. Puta que pariu, o que é isso? Death Note do nada. Beleza. Transição de cena de novo. Eu tenho que matar todos os feios. Então, não tem como. Não existe conexões. E a forma que é jogado, é impossível alguém que não viu Death Note não perceber isso que tá acontecendo. Porque não tem uma conexão pra você falar, pô, essa transcrição aqui, só faltou você copiar o texto do que o Kira falou, pô. Só que aqui, a única diferença é que o Kira falava de preguiçoso, vagabundo, ou no caso, que não auxiliava a sociedade a evoluir, e aqui, ele simplesmente trocou pela palavra feio. Então, cara, Platinum End não existe conexões. Não existe processo, não existe ideia, não existe absolutamente nada. Porque quando ele coloca isso em primeiro plano, ele simplesmente terceiriza. E a única coisa que eu posso simplesmente falar de ideia aqui são literalmente duas palavras: feliz e feio.
Mas aí eu devo discordar, porque o Patinete tem uma coisa assim, que é própria dele, que eu, com muitos anos vendo anime, lendo mangá, acompanhando a indústria de entretenimento, eu nunca vi. Ele tem fácil o pior roteiro que eu já vi até agora, porque eu sei que pode piorar.
Tá, isso daí tá é inerente a tudo que a gente já viu aqui, né? Do que Platino fez, já fez até agora. E isso é formidável como ele consegue ser tão único em fazer isso, porque, vamos dizer assim, não é que ele não tenha temáticas, simbolismos e coisas do tipo. Ele tem, ou melhor, ele diz que tem. Só que quando ele tenta construir a linha argumentativa, uma palavra bonita pra ele, pra tentar fazer você entender qual é o significado de feio, de pobre, de bonito, de, sei lá, vou matar minha irmã pra ela continuar viva, pra bonita pra sempre, os pontos não conectam a ação ao debate e à reflexão. Então é incrível como, putz, ser feliz é estar vivo. Se você morrer, você tá triste. Caralho, é essa a sua conclusão? É essa a conclusão. E aí ele começa a falar um pouco mais e ele começa a deturpar mais ainda a mensagem, que ele perde-se o ponto inicial. O que o DR-Man fez hoje, nesse episódio, é justamente isso. Quanto mais ele falava sobre o seu objetivo, o seu viés, a sua régua moral, mais ele deturpava a própria conversa em si sobre ela. Então é incrível como ele não consegue se manter numa linha segmentada do que ele tá tentando expor. Ele começa a falar e devagar, e daqui a pouco ele tava, sei lá, narrando uma corrida de cavalo. Porque é isso que a linha de diálogo de Platino End faz. Então não é que não tenha, mas ela é tão ruim e tão ineficiente que parece que não existe.
Thunder, não tem.
Por isso.
Se colocar um maluquete pra falar coisas aleatórias, tem mais do que Platino End, porque é inexistente. E quando você fala, pô, esse diálogo, ele tem o mínimo de sentido. Sim, porque está narrando o que o personagem está pensando que ele vai fazer num segundo à frente, enquanto ele não realiza ação. Só por isso. Só por isso. Se não fosse por isso, também não aceitaria. Não seria nenhum diálogo plausível. O momento que ele é plausível é o momento que ele tá narrando o que o personagem quer fazer daqui a 2, 3 segundos. E, incrivelmente, esses 2, 3 segundos nunca chegam porque ele nunca para de narrar.
Caralho, mano, é bem isso mesmo. E aí a ação não acontece. Cara, esse episódio foi literal. Em âmbito de ação, eles pisaram no chão e trocaram duas, três flechinhas um com o outro. Essa foi a ação do episódio. Caralho, assim, eu não assisto muito Battle Shonen de temporada, de long run, de 300 mil episódios, onde eles não podem fazer nada acontecendo no episódio. Mas eu acho que isso é absurdo, até pros padrões de Dragon Ball, de Naruto, de Bleach, de todos os exemplos que a gente tem de obras de long run que eles precisam fazer um episódio não passar. É incrível como o senso de progressão de ação desse episódio foi a coisa mais, caraca, arrastada que eu poderia ter imaginado que eles poderiam ter feito, em contraste à quantidade de texto que tinha aqui.
Mas aí entra no contraste, porque não é pra ser Battle Shonen. É pra ser uma grande discussão ideológica entre dois personagens. Uma pamonha feliz, ou melhor, que quer ser feliz, e um cara com N nomes que você pode escolher a qualquer momento, que por algum motivo metamorfa tanto suas ideologias quanto metamorfa de nome. Agora eu te pergunto, meu bem, isso aqui tem valor?
Não.
Porque se a própria premissa do negócio não tem conexão, não consegue criar esse debate de fato, porque como o Igor falou, ou melhor, vamos até metrificar isso, mais da metade do episódio, se não fosse o diálogo expositivo, era a narração do filho da puta fazendo qualquer outra coisa. Então, se nem o debate ideológico consegue fazer, porque quer puxar pra atenção, mas a atenção inerentemente vai pelo debate ideológico. E se o debate ideológico não existe, então você já tá vendo porque isso aqui é pior que um Battle Shonen, né?
Não, ele tem isso.
O Goku contra o Freeza em Namekusei, por mais que fosse 3 horas de duração, 5 minutos, pelo menos tinha soquinho voando por aí. Aqui nem isso. É os caras olhando parado, falando, mas você sabe o que é ser bonito e descobrir que a sua irmã, que você é bonita e que você quer comer, na real está dando pra um cara feio que eu nunca vi na minha vida? Se essa é conexão, meu irmão, desiste!
É a estrutura de um Battle Shonen utilizando um argumento de coach.
Não, Thunder. Um argumento.
Argumento. Justo. Bom, porque, inclusive, se a porra de um guy não tivesse falado a palavra Deus, nada disso teria acontecido. Olha que ponto de reviravolta, né, de gatilho pro personagem virar e fazer todo o diálogo pra ele e literalmente o mundo, porque sim. Cara, eu não sei, tudo isso me tilta, mas ele consegue ainda me tiltar mais ainda em saber que isso daqui escalonou sem nenhum bom motivo.
Na verdade, Thunder, Platinum End é o nosso Coringa, né? É o nosso vilão que... Resumindo, o Platinum End é a nossa Kryptonita. Porque ele faz tudo o que o roteiro não deveria fazer. Ele não estabelece processos, ele pega as ideias, caga na racionalização das ideias, ele escalona de maneira aleatória. Os diálogos não tem coesão, eles não vão e voltam. Os personagens são caracterizados como amebas. O significado da palavra estereótipo elevado à enésima potência. Então, se você for pegar aqui pra pegar a estrutura de roteiro, já é uma kryptonita por si só. Quando você tem essa kryptonita sendo estabelecida em mais de 12 episódios, é algo que pode te levar à depressão. Quando você tem 24 episódios disso, você já começa a sofrer antes de chegar no final. Então, pô, é daqui pro manicômio. Então, Platinum End, ele seria, pra quem tem senso crítico, ou tem algum nível de conhecimento de questão de roteiro, ele é literalmente, primeiro, a kryptonita dessa pessoa, e segundo, o ponto que pode mandar essa pessoa pro hospício.
Fantástico. Ele é o Platinum Ex Machina, cara. Um novo conceito narrativo que tá aí. E eu acho que no final vai virar o Coringa, cara. Eu vou virar o Coringa. Esse anime vai me surtar. Esse anime vai nos surtar e parabéns. Vocês conseguiram fazer o pior episódio que eu já vi na minha vida até agora. Porque isso vai piorar.
E mais um ponto. O Rafa perguntou, tem valor? Eu te respondo, Rafa. Tem.
Pra quê?
Sabe por quê? Porque a arte é pra criar desconforto.
Ah, não.
Alguém não, aqui não está desconfortável? Alguém aqui não está desconfortável?
Eu não tô desconfortável, eu estou... Igor, você eu nunca assisti uma obra com tanta vontade de socar meu computador quanto eu estou vendo. Eu estou
desconfortável sim, porque eu quero ir no banheiro, mas enfim, isso...
não precisava saber disso,
muito gente, obrigado. A gente não tá desconfortável, a gente encarnou o desconforto.
Entendi.
E outro, mais um ponto. Rafa, vamos precisar atualizar o seu áudio.
Por quê?
Antes era mulher meter, depois desse episódio é mulher morrer.
Ok, se prepara aí, Craig.
Ainda bem, não troca mulher por irmã, porque senão, né, o metropolitano aí vai...
Ele vai olhar e falou, opa, é dos meus, né?
Mas
você é filho, não, eu vou ter que te matar.
O if meio aí tá complicado.
É, irmão.
Oh, Jesus, cara.
Só melhor, a gente só tá no episódio 13.
Nossa, continua. Cara, esse episódio ele conseguiu bater onde até outras obras que eu tenho um nojo por conta da minha régua moral, ele chegou ali, ele conseguiu. Ele não tava fazendo isso com tanta força, agora ele conseguiu. Parabéns. Metropolitano, né, ai, meu Deus... O profanador de Irmãs Man, ele conseguiu. Não por mérito, por demérito, inclusive. Por apenas fazer só a citação. E a direção tá ali, ó.
Vamos dar um nome ruim pra ele, Thunder.
Ele tava ensinando ela a jogar tênis. É, tênis. Eu entendo esse tênis.
É o comedor de Molto Man, acredito.
Ô, Rafa, se o especial de incesto não for anime inteiro, mas for episódio, esse episódio tem que estar lá.
Devo concordar, você vai assistir esse episódio.
Eu sofro pelo meme. Eu sofro pelo meme, porque meu amigo...
É, irmão.
Ai, cara, é aquele negócio... Platinum End nem precisava fazer isso, irmão. Ele nem
Thunder, precisava. Platinum End não precisava fazer nada. Não, seria isso, melhor do que tem.
Mas isso especificamente também não precisava. Ele não precisava falar que ele é o fã de Kaifuku Man.
Então, Thunder, sabe qual é o negócio?
É complicado. errado.
Você lembra do CDT de Battery?
Sim. Sim?
Não, acho você que tem sim. que falar não. Você tem que falar não, Tandy. Você não lembra nem que você comeu ontem? Vai lembrar do CDT de Battery?
Faz sentido.
Qual que é o ponto? Que a gente fala. Pô, eu lembro que a gente fez... Eu não lembro se foi você ou eu, mas eu lembro que a gente fez esse comentário. Pô, faz alguma coisa. Mesmo que seja uma porcaria, faça alguma coisa que é melhor do que não fazer absolutamente nada o anime inteiro. E hoje, eu discordo seja de você ou seja de mim se a gente falou isso. Não faça nada. Crie o Battery 3.0, mas não faça um Platinum End. Não precisa fazer nada. Eu aceito.
Não, mas aí, Igor, eu vou te corrigir com uma coisa. Porque aqui ele também não fez nada. Ele só pegou coisa que ele já tinha.
Não, ele fez.
Tipo, irmã.
Ele fez, pô.
Não, é esse que eu sei te pegar também.
Pera lá. Esse também não se ajuda, Rafa. Mas ele fez. Ele fez. Ele fez. Esse é o problema. O conceito de feio. A irmã. O Jojo Fag. É... A nossa Neko fêmea.
Incluso na bunda a cada 3 enquadramentos. Eu adoro isso.
Ela tem que ter valor de cena.
Ela tem que agregar na cena de alguma forma, né?
Ela tem, já que ela não fala, ela tá agregando ali a montagem de cena. Fantástico. Cara, que atrocidade. Não, eu quero dar uma salva de palmas pra esse episódio. Esse episódio conseguiu, cara. Esse conseguiu. Meus parabéns.
Eu honestamente tô com vontade de olhar pra Platinum End, ele vai quebrar uma regra da Awards. Ele vai. Como eu sei que vai piorar, eu quero indicar ele pra dois piores episódios do ano. Porque tá foda.
Não, é, pois é. Pois é, isso vai ser incrível. Isso vai ser incrível. Vai ser o Platinum Awards, cara. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir.
Ele vai conseguir.
E sei lá, vai ter o que esse ano pra competir? Competir é uma palavra forte, mas pra pegar o segundo lugar. Vai ter.
Entender. Provavelmente as piores coisas da temporada é Oriente. Não. E eu prefiro rever Oriente 3 vezes. A ver mais um episódio de Platinum End.
Não, coisas que vão ter ao longo desse ano. Tipo, vai ter o quê? Kaifuku, vai ter, não sei. Vai ter um churrascão do Arém lá, vai ter...
Vai ter churrasco de Arém,
vai ter... Tá tendo Yoshi, vai ter esse ano?
Vai.
Vai ter, então, ó, tem umas coisas aí que vai rolar.
Não vai bater!
Não, bater? Irmão, ele vai olhar pro segundo lugar e falar, yes! Em segundo, yes! Cara, porque não tem como.
É que nem quando eu entro com a galera da hora pra jogar MQ. Opa, fiquei em segundo, que é praticamente primeiro. É, não conta.
Exatamente. Platinum Awards é real, cara. Esse ano vai ser Platinum Awards. Parabéns. Vai ter Dr. Pedra 3? Nossa, ele falou yes!
Não, Dr. Pedra 3 é... ano que vem.
Ano que vem? Então tá ano bom. Então ele vai tentar fazer o dele. Parabéns.
Não, tá de boa, gente.
Tá tranquilo.
São quantos mais episódios aí? 11?
Uhum. Pra,
Sem problema.
São 11
possíveis. Eu aguento sem problema. Se eles fizerem a atrocidade de, pô, 24 episódios e depois, sei lá, lança um filme pra concluir, eu vejo também, hein? Sorriso no rosto.
Já virou o Coringa.
O Igor já é o Coringa desde que começou.
Pode vir Platinum End, Mushoku, Big Order e... Conception não, porque Conception não é tão ruim assim. E My Sister, My Writer. E Tabu Tatu. Junta esses 5. Eu vejo todos completos em sequência. É irrelevante. Esse ano tem Bleach.
Sabia?
Então tá aí, gente. É isso. Então vocês podem já começar a pedir pro Igor fazer tudo isso.
Não, pedir não, né? Não sou trouxa.
Não, não necessariamente tem que ser o Thanos. Você pode pedir pro Igor assistir tudo isso.
Oh, shit.
Tem que ver se eu vou aceitar, né?
Tem essa aí também.
Porque o Rafa é fácil, né? Vai lá, manda mangá pra ele. Aí ele vai lá e faz review. Cria até o Boteco do Gordo.
Gostei do Boteco.
Eu tô trocando o nome, Denis. Eu troco o nome do DR Man, também troco o nome do seu quadro.
Mas o DR Man, ele não tem um nome. Ele criou um novo conceito.
Ele é um conceito.
Eu já alterei o teu, então. Então aí o Rafa é fácil, vai lá, manda Moriarty, que de fato a arte é pra incomodar. Incomoda. Incomoda muita gente. Aí é fácil. Eu não sei. Mas é aquela coisa. Se eu tenho interesse... Ah, vamos retrovejando de Big Order. Vamos. Tamo junto. Mirai Nick. Tamo junto.
Sabe por quê? Porque você não passaria na régua do Incesto Man. Que você é rico. Então você não ia passar... Você não ia morrer. Então tá tudo
certo. Mas como que fica? Como que ele faz agora? Porque aí é um grande problema na concepção da ideia dele. Porque você fala que eu sou rico, mas eu sou feio. Então o que ele faz comigo? Eu sou um bug na Matrix?
Não, não. Se você é rico, automaticamente você é bonito. Se você é bonito, automaticamente você é rico.
Se eu sou rico, se ele chegasse aqui e colocasse, não, você é rico, logo você é bonito, pô, a gente teria que fazer uma nova inclusão de regra. Porque é ser rico, bonito e burro.
Você tá me dizendo, Thunder, que, na verdade, ele é uma grande evolução de Moriarty?
Sim, exatamente. Ele segrega a tal nível que ele muda a percepção sobre bonito e feio através do status social dele.
Caraca, maravilhoso.
Cara, ele conseguiu. Morão olhou pra isso e chorou. Moririnho olhou e falou, chorei.
Chorei. Você é meu verdadeiro inimigo. Bora.
Exatamente, exatamente. A menos que você seja pobre, porque daí você é feio. Ou se você é feio, você é pobre, então tá feio, tá safe. Moririnho não vai morder o seu cangote. Olha só que lindo.
Exatamente.
Ah, e é isso, cara.
Chega no DR Man e fala, se tromba por aí.
De fato. Vão se comer um dia desse.
Pois é.
Exatamente.
I'm not afraid to die.